Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrita a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, avocamos para a votação em plenário duas propostas que dão resposta a problemas centrais sentidos pelos trabalhadores da administração pública e pelos reformados e pensionistas do nosso país, nomeadamente quanto à reposição e à valorização do poder de compra. Os trabalhadores da administração pública foram considerados, e bem, fundamentais e imprescindíveis no combate à epidemia no nosso país, não só no SNS, mas também na escola pública, na segurança social, nas forças e serviços de segurança, na administração local, entre outros setores da administração pública que mantiveram o país a funcionar. Foram aplaudidos e foram elogiados, mas continuam, há mais de uma década, a perder poder de compra numa perda acumulada de mais de 12%. Continuam a ter baixos salários, continuam a ser poucos para responder a uma rede de serviços públicos que tem que ser de qualidade e proximidade às populações, continuam a ter vínculos precários, carreiras desvalorizadas, progressões que na prática não se verificam. E esta perda de poder de compra continuada junta-se à escalada inflacionista e o aumento brutal do custo de vida. E para responder a isto, o Governo acena com 0,9% de aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública. E quando tem a possibilidade de resolver a situação e responder aos problemas sentidos por estes trabalhadores, o Governo e o PS recusa, como recusou ontem, a proposta do PCP, nomeadamente com aumentos salariais que assegurem a valorização do poder de compra, incluindo com mecanismos que façam face às perdas acumuladas desde 2010. E o PS, negando esta tão necessária resposta a estes trabalhadores, é responsável por cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública. E o que se importa aqui saber é se é efetivamente esta a resposta que o PS quer dar a estes trabalhadores, sendo que hoje, com esta avocação, têm a possibilidade de alterar o seu sentido de voto e de dar aos trabalhadores da administração pública a resposta que efetivamente precisam. Um aumento dos salários para estes trabalhadores é enquadrada numa opção que o PCP defende de aumento geral de todos os salários para todos os trabalhadores do público e do privado, e nomeadamente com um aumento do salário mínimo nacional, assumindo desde já um aumento extraordinário de 800 euros em julho e um objetivo de 850 euros num curto prazo, eliminando ainda todos os instrumentos que impedem os aumentos dos salários e, nomeadamente, a caducidade da contratação coletiva. Como insistimos também e avocamos para plenário, a votação de um aumento extraordinário para todas as pensões, nomeadamente no valor de 5,3%, e não podendo o aumento dessa mesma atualização extraordinária ser inferior a 20 euros por pensionista, garantindo que todos os reformados e pensionistas tenham um aumento que reponha o poder de compra perdido. E o que importa também saber é se o PS quer pôr os trabalhadores e os reformados e pensionistas a pagar a inflação com a perda do seu poder de compra e com a degradação das suas condições de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está agora inscrita a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD pediu a avocação da proposta 1379-C sobre o artigo 60, em nome da dignidade dos pensionistas e para deixar claro a posição do PSD em relação a isto. Porque sabem bem, os pensionistas têm vindo a perder o seu poder de compra. Sabem bem as dificuldades para pagar a conta da mercearia e a conta da farmácia. Sabem bem que os 10 euros que o Governo alegremente apregou é consumido e até insuficiente para cobrir o aumento dos preços. E sabem ainda melhor que toda a sua vida ativa trabalharam e descontaram honradamente na esperança de virem a receber uma pensão condigna e que lhe garanta o mínimo de bem-estar na sua vida, no final da sua vida. É assim de inteira justiça esta proposta de aditamento do PSD. Uma atualização com regras irresponsável. Uma atualização discutida em sede de concertação social, respeitando os ciclos económicos, respeitando os níveis das pensões e com um mecanismo de salvaguarda que garanta um mínimo de atualização das pensões inferiores a 3,5 do IAS. É em nome da dignidade dos pensionistas que o PSD avocou esta norma para que o PS dê a resposta que deve dar e não alegremente acene com 10 euros que não dá sequer para que eles cubram a inflação. Não vamos expor os pensionistas já em situação de pobreza extrema a pagar e a subsidiar o governo do Partido Socialista. Muito obrigada.
Vamos dar a... Está agora inscrita a Sra. Deputada Jamila Madeira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta intervenção do Partido Socialista é para sublinhar que desde 2015 até hoje, as pensões foram ordinariamente aumentadas todos os anos. Foram extraordinariamente aumentadas todos os anos. E aquilo que nós ouvimos aqui do PSD é com certeza uma meia-culpa ou então um processo de amnésia muito grande, porque se esquece das declarações de redução em cerca de 600 milhões de euros no valor, no corte, para um corte das pensões, que nada corresponde com a proposta que agora a senhora deputada pede tão encarecidamente para votarmos. O Partido Socialista faz e demonstra aos pensionistas aquilo que quer: convergência do valor real das suas pensões, criação de rendimento, dignidade à sua velhice. É isso que fizemos, é isso que faremos e são essas as propostas que este Orçamento de Estado também põe em cima da mesa. Muito obrigada.
Está agora inscrita a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrita agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O PAN avocou a norma referente ao artigo 14, 14.A, a nossa proposta 1047 sobre a licença menstrual. Isto porque ontem, com os votos contra do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega e a abstenção do Bloco de Esquerdas, rejeitaram a proposta do PAN para a criação de uma licença menstrual de 3 dias para todas as mulheres e todas as pessoas que tenham útero e que sofram de dores graves ou incapacitantes durante a menstruação. Nós não podemos deixar de ignorar aquela que é uma realidade e que as dores menstruais das mulheres podem, de facto, ser de tal forma incapacitantes que a inabilitem para o trabalho. A vizinha Espanha deu recentemente este passo, um passo civilizacional que vai naquela que é a conquista dos direitos das mulheres. E antes de ouvirmos aqui muitas das vezes o argumento de que as mulheres poderão estar assim a ganhar com estes 3 dias, 1 mês ao longo do ano, em relação às questões laborais, eu recordo que não ouvimos a mesma estupefacção quando os dados que anualmente nos são aqui trazidos, nomeadamente os do Pordata, nos dizem que, por exemplo, de 2019 para 2020, o fosso salarial entre homens e mulheres aumentou de tal forma que as mulheres têm de trabalhar mais 51 dias do que os homens para terem direito ao mesmo salário. Mas, em 2021, este fosso aumentou também mais 14%, o que se traduzia em mais 1 mês de trabalho para as mulheres. No entanto, quando estamos a falar de algo tão basilar como a saúde, um direito constitucional, um direito fundamental de todas as mulheres, é-nos negado o direito ao descanso, ao repouso, a não termos de estar a trabalhar, ou estar a colocar um dia de férias, ou estar a pedir uma baixa médica por qualquer outra razão, para aquilo que deveria de ser hoje um direito incontornável. A diversidade da nossa proposta acautela também outras problemáticas que poderiam ser levantadas. A questão do atestado médico, da baixa médica, mas também a própria proteção do ponto de vista salarial, caso as mulheres já beneficiassem de um sistema de proteção social, nomeadamente do ponto de vista retributivo. Não geramos aqui qualquer iniquidade face àquilo que sejam os regimes contributivos de outras pessoas que possam ter uma baixa médica, não geramos também aqui nenhuma discriminação face àquilo que possa ser uma doença, mas não podemos ignorar que doenças tumorais, a endometriose ou até mesmo doenças silenciosas que geram este quadro clínico, que muitas das vezes não são levadas com a seriedade que deveriam de ser, gera que efetivamente não haja um olhar do ponto de vista da saúde feminina que deveríamos ter a este tempo. E é por isso que achamos que é da mais elementar justiça que esta Assembleia tenham a oportunidade de votar novamente esta medida, esperando que acompanhem o PAN, até porque fica nas mãos do Governo, com a proposta do PAN, poder regulamentar esta matéria. Não estamos a alterar diretamente o Código do Trabalho, estamos a permitir ao Governo abrir este debate e poder regulamentar. E por isso trazemos e evocamos esta norma, esperando que esta Assembleia se posicione do lado dos direitos das mulheres, porque para enfrentarmos as múltiplas barreiras que temos cotidianamente, já bem basta aquela que tem sido uma cultura social, aquela que tem sido de facto um fosso gigante que nos separa dos homens, e precisamos que efetivamente a Assembleia da República dê passos que reponham um mínimo de justiça, pelo menos naquilo que diz respeito à saúde feminina.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos o PAN por trazer esta discussão. A modernidade, a igualdade também se faz de direitos avançados. E é impossível falar sobre saúde pública, sobre saúde sexual e reprodutiva. É impossível falar sobre direitos do trabalho sem falar de igualdade. Como a Sra. Deputada Inês Sousa Real aqui disse, as mulheres, as pessoas com útero, sofrem de muitas doenças silenciosas e algumas silenciadas. E é por isso que nós consideramos que, em nome dessa igualdade, não há razão para que uma licença, aqui chamada de licença menstrual, não permita às mulheres em situação de dor grave ou incapacitante em períodos menstruais poderem faltar ao trabalho. O que não nos parece é que nessa falta ao trabalho haja discriminação em relação a outras situações em que as mulheres ou as pessoas que faltam têm a sua remuneração por completo. E esta é a nossa diferença em relação aqui à proposta aqui apresentada pelo PAN. O que nós queremos é, a partir desta proposta, construir, e o Governo não tem nada que o impeça também já de fazer, mas se não o fizer, o Bloco também avançará nesse sentido, a partir desta proposta, construir um quadro de direitos em que as mulheres, provando-se a situação incapacitante, as mulheres e as pessoas com útero, ou de dores graves em período menstrual, tenham direito, sim, a uma licença, mas totalmente remunerada. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, primeiro esclarecimento. As pessoas que têm útero têm um nome, são mulheres. Bem, e agora vamos bem a factos. As mulheres, como disse bem, recebem cerca de menos 200 euros por ano do que os homens. Ou seja, por cada 1 euro que um homem receba, uma mulher ganha apenas 84 cêntimos. É conhecido que têm contratos de trabalho mais precário. A par dos jovens, as mulheres foram especialmente afetadas na pandemia. E, portanto, a sua proposta não só representa uma perda de remuneração, como também é mais um obstáculo no acesso ao emprego. Bem sabe que as mulheres já são discriminadas em virtude de engravidarem e de serem mães. E agora estamos a adicionar mais um fator de discriminação pela circunstância de menstruarem. Com este tipo de medidas, vamos apenas aumentar o fosso salarial entre as mulheres, quando o que se pretende é exatamente o oposto. Portanto, digo-lhe apenas que o Chega está disponível para apoiar todo o tipo de medidas que, primeiro, não sejam indiscriminadas e, segundo, que não representem perdas salariais. E sabe uma coisa? Não precisamos do seu feminismo bacoco que penaliza as mulheres para sermos o partido que apresenta mais propostas neste Orçamento de Estado sobre mulheres. Vergonha!
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os caros e caras colegas e também os membros do Governo. O bruá visível em algumas partes do nosso plenário no início da intervenção da nossa colega Inês Sousa Real, alguns dos risos que então se produziram demonstram bem que este assunto, para alguns setores da sociedade, ainda tem ainda elementos de tabu e tem ainda elementos que são entendidos como, eventualmente, como tendo uma certa graça. Certamente, para quem tem uma doença como a endometriose, que pode estar não diagnosticada durante décadas, produzir enorme desconforto incapacitante todos os meses, e só vir a ser descoberta por acaso no curso de uma intervenção cirúrgica, este assunto é tema para tudo, menos para graçolas. É preciso, efetivamente, quebrar o tabu que existe em relação à menstruação e em relação aos efeitos concretos que tem na vida de muitas das nossas concidadãs. Ora bem, o livro votará a favor da proposta do PAN porque consideramos que ela representa um avanço. Acompanhamos com atenção aquilo que será a implementação da legislação agora aprovada em Espanha, porque nos dá também a ocasião de, olhando para o país do lado, poder perceber como é que esta legislação se implementa. Ela necessita, evidentemente, e creio que a proposta do